essa guerra do Paraguai vergonhosa. Nós já devíamos dinheiro à Inglaterra, porque eles que trouxeram e protegeram Dom João VI. A dívida já vira a ser aí. Os impostos de produtos importados ingleses eram menor do que os vindos de Portugal, que era a nossa pátria-mãe. Então, nós fomos mesmo dependentes e recebemos dinheiro para fazer 5 mil a nascedora indústria de tecido do Paraguai. Olha, Nilton Conte, eu sei que Vossa Excelência é empresário, mas meu avô era um empresário vitorioso. E todos esses, eles se ufanavam em dizer que o terno era de casimira inglesa, tropical inglesa, linho inglês e tudo. E essa foi. Então, isso é um exemplo do passado que não... E esses problemas que nós temos, o Brasil que foi retardatário na nossa independência. Nós fizemos independência, a nossa independência foi depois da Venezuela, foi depois da do Chile, foi depois de vários países, não é? Da Colômbia e tal. Então, nós fomos retardados na independência dos escravos, retardados na República, nós estamos sendo retardários no Parlaçu. Porque o Brasil territorial, econômica, histórica, liderar o processo. É uma vergonha como o Paraguai, minúsculo, mas de um passado cultural gigantesco, foi o que primeiro fez nascer indústrias na América do Sul, foi o primeiro que não tinha analfabetismo antes da guerra dele lá do Paraguai, e ele avançou que ele já fez eleição direta para os seus parlamentares do Parlaçu. E o Brasil, nessa nossa tendência de acolumar mais coisas, há uma resolução que o Senado e o deputado federal vão lá esporadicamente. E os problemas estão aí. Eu diria, jamais vão desistir os problemas de fronteira. Jamais vamos resolver a violência sem cuidarmos da fronteira, o tráfico de droga, o tráfico de armamento. Esses problemas educacionais, inúmeras inteligências hoje se formam num país, não pode exercer no outro, por normas e leis que facilitem que haja um pacto educacional e cultural. E mercado mesmo, dinheiro. Esse mercado, que é grande do Brasil, da América do Sul, é muito maior. Foi o que salvou nós do desastre econômico. Esse mercado é tão importante que a Inglaterra já lutava por ele no tempo da Guerra do Paraguai e queria conquistar. Então, esse mercado. Eu daria um exemplo muito claro, principalmente agora. Agora saiu aí o Chiquinho Escócio, está amarrairão. É o seguinte, com muita justiça, a presidenta certamente escolheu do Nordeste, um homem experimentado, capaz, lá do Nordeste.
Senador Monsanto, pergunta a Vossa Excelência se Vossa Excelência reitera a necessidade de continuar o pronunciamento e qual o tempo que Vossa... 10 minutos está bom para Vossa Excelência? Vou lhe dar 10.
Vossa Excelência, pacientemente presidindo esta reunião de segunda-feira. Então, eu daria um exemplo de outro conto. Vossa Excelência, que o dia falou de turismo. Turismo no Brasil não tem. Ele pergunta quantos turistas tem da Colômbia aqui no Brasil? Praticamente nenhum. Da Venezuela? Praticamente nenhum. Muito pouco. Então, até... Vendo, Chiquinho Escócio? Isso é importante. Até para o novo ministro, que sabiamente ela escolheu do Nordeste. Lá é que está o Nordeste, que tem a capacidade de receber turista pelos verdes mares bravios, o vento que na cacericia, as brancas dunas, os mares, não é? As suas ondas e os rios que nos abraçam, e a gente, a culinária, e o delta, que é a maior beleza do Nordeste. Então, a ilha de Santa Catarina, como a ilha, a beleza, a história. Mas praticamente não tem turista da América do Sul. Isso seria estimulado, vindo de outro conto, pelo Parlaçu, a entrada do Peru, a entrada dos outros, que a Venezuela está entrando agora, o Paraguai vai liberar, e os outros, não é? O Chile, não é? Os outros, a Bolívia, o Equador e tudo. Então, isto é um fato que esse Senado da República tem a resolver. E o assunto é tão importante que o Brasil não pode ficar retardário. Vindo, senador Nilton Canto, nós não podemos ficar retardados, como fomos retardatários na República, na liberdade dos escravos, não é? Atentai bem o que está se passando. Parlamentares do Mercosul deverão ter mandatos populares neste Parlaçul. Até que se realize eleição direta, os integrantes do Parlaçul, Mercosul, Parlaçul, deverão ser legisladores nacionais com mandatos vigentes ou tocados pelo voto popular, segundo proposta recomendação do Conselho do Mercado Comum, órgão máximo do bloco, aprovada agora segunda-feira no Parlaçul. A proposta havia sido aprovada horas antes pela mesa diretora do Parlamento. Ao mesmo tempo, o texto aprovado estende até 31 de dezembro de 2014, o limite da etapa da transição para a implantação do parlamento antes dessa data. Todos os países do bloco, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, já estão como entrantes, países amigos já, o Chile e a Bolívia, deverão promover eleições ao parlamento. A decisão caberá ao CMC, composto de ministro de Economia e Relações Exteriores do país. Foi o acordo possível. É evidente que quem tem mandato tem mais representatividade. Nós já tivemos no Brasil experiência de indicações feitas de maneira indireta. Né? Aqui não se trata de um mandato inteiro, mas de uma transição até as eleições de 2012, quando se escolherão os parlamentares brasileiros do Mercosul, disse o senador Eduardo Azeredo, PSDB de Minas Gerais, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O senador Cristóvão Buarque, também presente à Senal, concorda e tal. Não pode passar de 2012. É o seguinte, vamos entender. O Paraguai, avançado, ele já elegeu diretamente, senador Francisco, os seus representantes. E ficou acertado, é claro, como no Parlaçul. Porque o senador Francisco Escócio, atentai bem, nós temos pouco a ver com o Oriente. Alá não é nosso Deus, não é verdade? Maomé não é o nosso líder maior. Nós não somos muçulmanos, nós tratamos bem as nossas mulherzinhas, hoje, né? Nós somos europeus, o que nós somos? Nós somos cristãos, não foram os europeus que trouxeram? Nós gostamos de neos europeus. O parlamento europeu é que é o modelo. O Parlaçul é para ser igual e ter as conquistas do parlamento europeu, que trouxe a paz na Europa, não tem mais guerra lá, trouxe a unidade econômica da moeda, trouxe, Nilton de Conto, a diminuição das desigualdades e ajudar os países pobres, a nossa mãe, Portugal, não é verdade? É outra quando você muda. Então, é isso. Então, acabou, quer queira ou não, a resolução acaba esse mês, que dava poderes a parlamentares, senadores e deputados representarem o Brasil, com despesa. Hein, Dom Nilton Couto? Esse negócio de despesa, eles vão com o avião pago com certo, diária, os funcionários, secretários, despesa tem. Entendeu, Nilton Conto? Então é. Então, acaba. E as normas do que existe do Parlaçul, como do Parlamento Europeu, exige eleição direta. Mas, evidentemente, não dá tempo de se fazer uma eleição direta agora, para janeiro. Então, tem proposta que circula nessa casa, tanto aqui do Senado, eu fiz uma compra do governo federal, papai, que seja uma eleição indireta feita pelo Congresso, de brasileiros que representem o Brasil no Parlaçul, durante esse período, até 2012, quando vai o país ter eleições diretas. Aí serão eleitos diretamente os representantes brasileiros no Palácio, como é no Parlamento Europeu. E jamais no Parlamento Europeu é permitido, senador Papaléu, um deputado da França ser deputado do Parlamento Europeu, não é um da Alemanha. É a exclusividade, a sabedoria popular que diz quem toca sino não acompanha a procissão. Então, eles exigem já uma exclusividade, uma dedicação. E o ideal, nós somos por eleição direta, viu, Francisco? Mas o direito que nós temos que entendê-lo e buscá-lo, ele raciocina hoje em termos de razoabilidade. Você não pode fazer eleição direta. Passou, era para ter feito junto, não fizeram. Então, você tem que dar um avanço. Foi o ato mais bonito desse Congresso, foi a liberdade dos escravos. Mas não foi de uma vez só, não. Teve a lei do ventre livre, sexo sexagenário, aí o Rui Barbosa fez a lei Áurea e a princesa. Então, isso seria um avanço. É muito mais decente, é muito mais legítimo do que se prorrogar uns mandatos de uma coisa que é inconsequente e que nos está atrasando atrás do Paraguai, que já teve a clareza, a ideia de eleger direto os seus parlamentares. Então, são esses os mandatos vigentes otorgados pelo voto popular. E este é um problema. E Gilvan Borges, e Deus coloca problema e coloca. Isso existe, sempre existiu, Nilton Conto. Não existiu, não tinha o Golias. Aí Deus, ó, botou lá o Davi, acaba, para resolver o problema. O povo dele não estava escravo, Moisés, liberta. E botou o nosso presidente, e eu digo e repito aqui. Olha para cá, Gilvan, esse país só tem dois estadistas. Pode se zangar quem quiser, pode morrer de raiva, eu sou livre. Só tem dois, Fernando Henrique Cardoso e presidente César Sarney. Estadista, ao meu ver, e penso, entendo. Estadista mesmo, que estava vivo. Eu não estou falando de passado, não. O resto são com nós ou pior do que nós, vindo Papaléu. Estadista, esse país só tem dois, Fernando Henrique Cardoso. Isso era uma zorra, a dívida era uma zorra, ninguém sabia quanto devia, para quem devia. Eu fui prefeitinha, tinha um tal de Aro, essa Mudeles, essa Infracete, foi um estadista. E o presidente Sarney, que fez isso, e com Afonso, pode morder de raiva quem quiser. Ele foi o primeiro a lançar a semente desse Palácio. Vindo, Papaléu, isso aqui era uma bela gerância. Argentina e Brasil, a gente via um argentino, a gente tinha raiva dele e ele. Foi o presidente Sarney, no seu espírito de harmonia e entendimento, com o Afonso que começou a plantar isso. Então, é isso. Isso. Então, tem um projeto meu também aqui. Eu não estou dizendo que o meu é melhor, não. Eu sei que a casa, o presidente Sarney, que Deus colocou esse problema, como colocou para o Davi resolver o dele, o Moisés resolveu, esse de futuro. Eu não estou dizendo e nem pedindo um voto para o meu, viu, Neutro? Pode ter um melhor, tem da Câmara, tem outros. Que o Congresso avalie o melhor para a democracia, para a paz e para o mundo da resolução do Palácio. Essas são as minhas palavras.